Dever de casa incompleto. O relatório da ONU para Educação, Ciência e Cultura, realizado pela Unesco, mostra que o Brasil vai ser reprovado ao fim do prazo do acordo que previa a garantia de uma educação de qualidade para todos.
É que até 2015, o país tinha de cumprir 6 metas previstas no tratado com a ONU, firmado em 2000, com 164 países. Apenas 2 objetivos deverão ser atingidos: a universalização da educação primária e a igualdade de meninos e meninas no acesso à educação.
É. É verdade, a universalização do acesso de meninos e meninas, a igualdade de meninos e meninas, é algo que já existia. E a universalização já foi alcançada há algum tempo, né? Nesse relatório, a Unesco afirma que, no Brasil, muitos alunos chegam a sair da escola com dificuldade de leitura e em fazer operações matemáticas básicas. A ONU ressalva que nenhuma das 129 nações deve atingir todos os 6 objetivos firmados na Conferência Mundial de Educação.
Bom, para falar sobre esse cenário desolador, muito triste mesmo, a gente conversa agora com a coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa do Piso dos Professores, a deputada Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. Bom dia, deputada. Obrigado por nos atender. Muito prazer tê-la aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Elisabel, Lincoln. Bom dia aos ouvintes da nossa Rádio Câmara.
Deputada, como é que a senhora recebeu esse diagnóstico, esse relatório? É tão triste, né, saber disso, que nós estamos aqui, a redução do analfabetismo entre adultos em 50% não foi atingido. O Brasil é um dos países, é o quinto, né, dentro desses...
Oitavo, com o maior número de analfabetos
adultos. Analfabetos adultos. Como é que a senhora recebeu esse diagnóstico?
Veja, é claro que esse resultado, né, nos deixa muito preocupados, mas até porque não é só o Brasil, né? Infelizmente, todos os países que haviam assinado o documento na Conferência de Dakar em 2000, assumindo o compromisso de cumprimento dessas metas, infelizmente, repito eu, não foi só o Brasil, todos os países, nenhum deles cumpriu. Isso ressalva aquilo que a gente já vem defendendo com muita ênfase há muito tempo, que é a necessidade imperiosa, né, de se investir mais na educação, de cuidar mais da educação dos nossos jovens, crianças e adultos.
Mas, deputada, foram 15 anos de prazo, né? O acordo foi assinado em 2000 e a meta era para 2015. E mesmo assim, o Brasil vai ser reprovado? Quer dizer, não houve aí um descaso do poder público em relação à educação no Brasil? Nesses últimos anos?
Veja bem, como você colocou, 15 anos, e eu volto a dizer, não foi só o Brasil, né?
Então, sim, mas vamos falar do nosso país, deputada.
Não, eu sei.
A preocupação é com
todos os países. Não, perfeito, vamos lá. Não, eu acho que o que ocorre é que é evidente que nós não podemos aqui desconhecer, e o próprio Poder Legislativo é testemunha disso, né, dos avanços que conseguimos concretizar na área da educação nessas últimas 2 décadas. Né? Nós não podemos desconhecer isso. O Poder Legislativo é protagonista disso. Eu, por exemplo, tive a honra de ter sido a relatora do Fundeb. O Fundeb que, sem dúvida nenhuma, né, foi uma das iniciativas mais importantes e ousadas do ponto de vista de política de financiamento para a educação. Né? Ao longo desses últimos 10 anos, né, nós conseguimos, sem dúvida nenhuma, aprovar uma série de medidas que têm contribuído, né, para avançar do ponto de vista do acesso à educação. Ocorre, Elisabel, que o passivo nessa área, no que diz respeito do direito à educação do povo brasileiro, ele é muito forte. Ele remonta a séculos, né? Por mais que tenha sido feito nesses últimos 10 anos, ainda é muito pouco, diante exatamente, repito, né, do passivo que há no que diz respeito à questão da educação como um direito universal. O déficit de escolarização no nosso país é ainda dramático.
Uhum.
Graças à política como o Fundeb, por exemplo, nós duplicamos o acesso à creche nessa última década, que passou de 9,8 para 20,2, mas é muito pouco ainda.
É verdade.
Né? Nós temos ainda um déficit de escolarização, por exemplo, no acesso ao ensino médio, em torno de 50%, porque 50% dos nossos jovens que têm acesso de 100% dos nossos jovens que têm acesso ao ensino médio, 50% se evadem. O déficit de escolarização, por exemplo, no que diz respeito ao ensino superior, né, é também muito, muito preocupante, porque nós temos apenas cerca de 17% dos nossos jovens que têm acesso ao ensino superior, média, inclusive, inferior aos países aqui da América Latina. E some-se a isso, Lincoln e Elizabeth, outro grande desafio que o Estado brasileiro tem, que é a falta de uma política real de incentivo, de valorização do magistério brasileiro.
Sem dúvida, né? É uma necessidade muito grande, principalmente para os docentes se fixarem nas regiões mais pobres do país, né, deputada?
Pois é. Você veja bem, nós com muita dificuldade conseguimos aprovar a Lei 11.787, a Lei 11.387, corrigindo, que instituiu o piso salarial para o magistério. Isso em 2008. Ao longo desse período, tem sido uma batalha árdua para fazer com que essa lei seja cumprida. Tanto é que nós tivemos que criar aí na Câmara dos Deputados, inclusive, uma frente parlamentar para se somar, né, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação e outras instituições na defesa do cumprimento dessa lei. E olha que nós estamos falando de uma lei que hoje, por exemplo, garante um piso, meu Deus, de cerca de praticamente 2 salários mínimos, porque o piso salarial do magistério...
E que foi difícil de manter esse ano, né, com a ação dos governadores contrária, né?
Com certeza, com certeza. E nós estamos falando de um piso de R$ 1.647. É por isso, Lincoln, que nós temos defendido a tese de que é preciso dar ao magistério brasileiro, repito, uma política de valorização real, de valorização social do seu papel, do papel estratégico que ele tem a desempenhar no contexto da sociedade. E o relatório da ONU destaca muito exatamente esse aspecto. Aliás, o relatório coloca claramente o que para nós não é nenhuma novidade: a necessidade realmente, né, de se tratar o professor, de se tratar o magistério brasileiro, né, com a devida dignidade do ponto de vista salarial, do ponto de vista profissional que ele merece. Eu não sou pessimista, quero deixar isso aqui claro para vocês. Eu acho que o caminho está colocado, que é a gente concentrar todos os esforços agora frente à aprovação do novo Plano Nacional de Educação.
Pois é, isso que eu ia perguntar, sim, deputada, porque o Congresso aí não tem uma parcela de culpa, assim, demorando tanto a aprovar o Plano Nacional de Educação? Será que 2003 vai mesmo?
Tem uma parcela de culpa, e bote culpa nisso. Tem uma parcela de culpa enorme. É muito frustrante, de repente, a gente ter que aqui admitir que o projeto de lei que institui o Plano Nacional de Educação deu entrada na nossa casa em dezembro de 2010.
Pois é.
Eu fui a primeira relatora desse plano. Passou 2 anos na Câmara. Ressalte-se que ele foi, durante o período que passou na Câmara, ele foi amplamente debatido, amplamente discutido com todos os segmentos da sociedade brasileira, por isso que me permitam dizer, o relatório da Câmara é tão bom. O relatório que foi aprovado na Câmara dos Deputados é tão bom, foi para o Senado.
Pois
chegou
é.
No Senado, passou, para surpresa nossa, passou mais um ano lá. E o fato é que nós entramos em 2014 sem o Brasil.
Inclusive, a Casa Revisora usou o tempo para reescrever, praticamente. Né?
E as entidades que defendem o direito à educação querem que os deputados retomem o texto que foi aprovado na Câmara, hein, deputado?
Com certeza. E o Lico disse que escreve, a Casa realmente aproveitou o tempo, não foi para revisar, não, foi para reescrever. E devo dizer que o relatório que saiu da Câmara é um relatório que está sendo muito questionado. Por quê? Porque é verdade, nós achamos que o relatório que saiu do Senado, com todo respeito ao papel dos senadores, mas há, na verdade, prejuízos do ponto de vista programático do texto. Por isso que, enfim, ganha muita força junto ao movimento social, em geral, a tese de resgatar o relatório da Câmara dos Deputados.
Pois é, deputada, mas nós ouvimos aqui na segunda-feira do Daniel Cara, que é o secretário executivo, sim, do Fórum Nacional pela Educação, da campanha pelo PNE, e ele, de maneira muito elogiosa, citou a Câmara como referência para essa batalha, que a Câmara tem cumprido o seu papel de interlocução com os movimentos sociais. Só que aí, além do papel do Senado, tem o papel do governo, que, temendo uma pressão maior dos movimentos sociais ligados à educação, inclusive cancelou o Congresso Nacional, a Conferência Nacional de Educação, que estava prevista para o próximo mês, temendo justamente que essa movimentação ajudasse ainda mais a pressionar algo que, para mim, me parece irreversível, que é a aprovação do texto da Câmara. Não está se chegando num limite, porque a gente sabe que a situação do país, em meio à crise, requer alguns cuidados do ponto de vista fiscal. Mas prioridade é prioridade, né? Prioridade, se a educação é de fato prioridade, ela fica protegida das intempéries que estão acontecendo lá fora, porque a gente sabe que esse é o verdadeiro motor, o verdadeiro combustível para a conversão do país em desenvolvimento para país desenvolvido. O papel do governo nesse aspecto não deixou a senhora um pouco decepcionada? A senhora, que é do partido que capitaneia a aliança governista?
Não, veja bem, é claro que o adiamento, você está se referindo ao Congresso, a Conferência Nacional de Educação.
Uhum.
O adiamento da CONAI, sem dúvida nenhuma, não agradou e não foi bom, né? Pelo contrário, né? O ideal seria que a CONAI tivesse sido mantida, que estava prevista agora para fevereiro. Ela foi adiada, foi para novembro. Então, portanto, isso não foi bom, né? Não foi adequada essa medida. Mas eu quero aqui destacar que, sem dúvida nenhuma, independente disso, o foco nosso vai ser a aprovação do Plano Nacional de Educação agora, nesse primeiro semestre. Nós não podemos, de maneira nenhuma, mais prorrogar, né, a aprovação desse plano. O Brasil precisa do novo Plano Nacional de Educação. As nossas crianças precisam. Enfim, os jovens precisam desse novo Plano Nacional de Educação, porque o Plano Nacional de Educação não é nenhuma panaceia. Agora, ele é, sem dúvida nenhuma, um instrumento vigoroso do ponto de vista exatamente da gente avançar no que diz respeito à questão do acesso à educação no nosso país. E não é só colocar as crianças dentro da escola, mas dar a essas crianças uma educação de qualidade. Limpo, nós estamos falando de um Plano Nacional de Educação aqui, e eu vou me reportar ao texto da Câmara, que trata, né, de, nos próximos 10 anos, a gente expandir a oferta educacional no nosso país. Olha só, o relatório aqui da ONU destaca que, dentre as 6 metas, uma das metas que o Brasil atingiu é o acesso ao ensino primário. Correto?
Correto.
Né?
Uhum.
Pois bem, no novo Plano Nacional de Educação, Elizabeth, está lá o desafio que é universalizar o acesso à educação. Não é só mais no ensino primário, é da pré-escola ao ensino médio. Aliás, isso é constitucional, isso já foi lei hoje, porque nós aprovamos já no Congresso Nacional, que é a chamada Emenda 59. No novo Plano Nacional de Educação, nós queremos, por exemplo, sair dos atuais 20% de acesso à creche para, no mínimo, 50% nos próximos 10 anos. Nós queremos, por exemplo, sair dos atuais 15% ou 17% de acesso ao ensino superior em idades escolarizáveis dos nossos jovens de 19 a 24 anos. Nós queremos sair desse percentual para chegar a 33%.
Uhum.
Nós queremos, por exemplo, avançar muito no que diz respeito a garantir a educação em tempo integral para as nossas crianças. Educação em tempo integral que, enfim, sabemos que é o caminho mais adequado, é o caminho mais eficiente do ponto de vista de você alcançar, inclusive, a tão sonhada qualidade do ensino. E dentro desse plano, para que a gente possa, na verdade, realizar essas metas com sucesso, tem um dado fundamental, que é o dado que nós começamos a nossa conversa, que é o dado que eu achei muito importante, que o relatório da ONU reforça cada vez mais, que é a política de valorização salarial do magistério.
Está
lá a meta 17 coloca que na hora em que um plano for aprovado, que a lei começar a vigorar, nós temos, não é mais 10 anos não, viu, Elisabel? Nós antecipamos isso, foi até uma emenda de minha autoria e do deputado Bife, nós antecipamos em 6 anos o compromisso que o Estado brasileiro deverá ter do ponto de vista de melhoria salarial do professor, garantindo ao professor, no mínimo, a equiparação do salário dele ao salário das demais categorias com formação equivalente. E eu quero, portanto, dizer para você que tenho nenhuma dúvida que para realizar essas metas do Plano Nacional da Educação é preciso avançar no tema do financiamento. Por isso que os 10% do PIB para a educação pública, por isso que a importante medida que nós temos que reconhecer, que a presidenta Dilma tomou da questão dos votos para a educação. Ela foi uma grande aliada nossa, porque ela não desistiu, mandou o projeto de lei para a Câmara e para o Senado, e nós conseguimos aprovar. E é com base exatamente nessa nova fonte de financiamento para a educação, que são os royalties, embora sei que eles não vão resolver tudo, mas é com base nesse quadro que eu estou defendendo que nós temos que federalizar o piso salarial do magistério. Por que que eu digo isso? Porque não adianta a gente, dar ao magistério brasileiro um piso salarial decente, à altura, repito, do papel que ele desempenha na sociedade, se não houver financiamento por parte do governo federal. Por quê? Porque vocês sabem melhor do que eu que a maioria das prefeituras por esse país afora não tem condições, essas prefeituras sozinhas, de bancar um piso salarial decente e justo para o magistério brasileiro. Eu acho que esse vai ser o grande debate. Assim como o governo federal, assim como nós criamos o Fundeb, que sem dúvida nenhuma é uma política hoje de financiamento muito importante para a educação básica no nosso país, nós temos sim a capacidade e o governo terá a sensibilidade de apontar uma saída concreta para a gente resolver esse grande problema que é a questão da política de valorização salarial e profissional do professor. Nós não podemos desconhecer que nós temos um apagão hoje nessa área. Você tem déficit de professores em matérias como física, como química, quer dizer, ou o Estado brasileiro se dá conta disso, e quando eu falo Estado brasileiro, eu falo Estado brasileiro como um todo, ou a sociedade se dá conta disso, ou nós podemos chegar a uma situação insustentável, insustentável. Então, está na hora, está mais do que na hora,
passando,
o Estado brasileiro assumir o seu papel. E o Plano Nacional de Educação coloca uma proposta concreta, exequível para isso.
Para que acabe com isso. Muito bem, deputada Fátima Bezerra, do PT, do Rio Grande do Norte. Muito obrigada aqui pela entrevista, pela sua participação no nosso programa. Um bom dia. E vamos aguardar mesmo que o Plano Nacional de Educação seja votado ainda nesse semestre, né?
Com certeza. Obrigado a vocês. É um bom dia. Né? Segunda-feira já estaremos de volta.
É verdade.
Retomando os trabalhos e parabenizar aí o trabalho competente que o jornalismo da TV Câmara vem realizando. E é muito importante o papel de vocês para que a gente possa exatamente avançar. Né?
Okay. Agradecemos mais uma vez, deputado. Um excelente dia e bom retorno aos trabalhos na segunda.
Então, um grande abraço.